que chegou o dia da última, do último episódio da temporada de A Fazenda, porque aqui do nosso podcast você ainda vai ter que aguentar a gente por mais tempo. Eu sou o Daniel Spagnuolo, você me encontra no Twitter como @odanielbsn e no Instagram @danielbsn. Meu amiguinho Ítalo, tá acabando!
Acabando, né, cara? Quem diria? Parece que foi ontem que a gente começou a fazer essa cobertura aqui. A gente tá muito velho também. A gente fica falando isso, se lamentando que as coisas tá acabando. Ai, mas tá acabando já.
É, né? É
velho isso, né? Ah, cara, mas foi uma temporada muito boa. Eu sou Ítalo Nascimento, @ÍtaloPQP no Twitter, meu Instagram, o Instagram aqui do podcast, @PapoDeTVOficial. Então tratem de seguir pra não perder nenhum detalhe. E a grande final da Fazenda é hoje. Ontem aconteceu a festa, na verdade ontem foi ao ar a festa, né? Ela tinha acontecido na madrugada e aí foi exibida ontem, e aconteceram muitas coisas que a gente acabou nem conseguindo comentar, né, Daniel? Porque a gente ficou sabendo só o que o pessoal publicou no Twitter, o pouco que passou no Play Plus, e aí foi ao ar um monte de coisa ontem que a gente acabou não comentando. O que é que tu achou?
Olha, muita coisa não tinha ido ao ar, né? A gente não ficou sabendo, mas eu não imaginava que o barraco tinha sido tão grande quanto foi nessa festa. Foi pra fechar com chave de ouro a temporada de festas da temporada da Fazenda, né?
Fechar com chave de cadeia, né?
Também, meu amigo! Por quê? O que aconteceu? A gente comentou meio por cima ontem que a Maria Fofoca, que é a Luísa Ambiel, ela tinha ido fazer fofoca para a Stephanie é uma das finalistas, então ela não tem contato com o mundo exterior. E aí ela foi comentar que o JP teria dado em cima da Mirella no hotel. E aí, no meio da festa, a Stephanie, conversando isso com a Luísa Ambiel, não acreditou que era verdade, foi conversar com o JP tava ali meio, né, pistola com isso que a Luísa Ambiel tinha falado, e aí ele chamou a Mirella. E a Stephanie querendo saber a todo custo o que o JP teria dito pra Mirella no hotel, porque a Luísa não teria falado, não sei o quê. E aí a Stephanie falou, né? Falou, não, porque a Luísa me disse que o JP falou que queria transar com você, Mirella. A Mirella falou, minha amiga, não fala essas coisas, eu não posso passar por isso, não sei o quê. Aí o JP pistola, né, puto da vida, falou, Mirella, eu falei isso pra você? E adivinha a resposta de Mirella, meu amiguinho Ítalo?
Ah, confirmou, né?
Ela disse, falou, amiga, falou, eu não queria falar isso, mas falou. E o JP ficou puto da vida. Ontem a gente leu aqui, né, no podcast o que o JP falou no Twitter, e parece que isso deu mais pano pra manga hoje, né?
Então, cara, a verdade é que esse caso do JP com a Mirella e com esse... Nossa, eu ia falar triângulo amoroso, mas tá mais pra triângulo desastroso.
É.
Porque ninguém consegue... Na verdade, eu acho que ninguém consegue lembrar ao certo dessa proximidade do JP com a... com a Mirella, ou melhor, com a Stephanie. Porque o JP foi um dos primeiros a sair, ele foi o segundo a sair, não foi isso?
Ou terceiro, não lembro.
É, foi nas primeiras semanas, ele não chegou a passar nem um mês na casa. Então toda essa proximidade que eles supostamente teriam, eu não lembro mesmo, de verdade. Mas assim, o que se sabe, além de toda essa treta em que a Luísa Ambiel teria feito essa fofoca aí, né, falado sobre, aconteceu da...
É.
Do JP ali, tá tentando falar alguma coisa, pra Mirella... Não ficou só aí, acabou de sair uma notícia de que a Mirella acusou o JP de tentar ver ela nua no hotel.
Eita! Rapaz!
O que acontece? Durante a transmissão ao vivo no Instagram, a Mirella disse que o peão falou que queria, né, transar com ela. Que... Enfim, as pessoas do hotel teriam escutado isso também, não... Outras pessoas terem escutado.
Que ele teria falado isso pela janela, não é? Alguma coisa assim?
É, um negócio assim, não ficou muito claro qual que foi o contexto, né? Porém, de acordo com o que Mirella mesmo falou, a produção teve que intervir, porque ela teria ido até a porta do JP ali pra tirar satisfação, Mano, eu tô meio perdido em toda essa história, sabe? Porque o JP supostamente teria dado em cima da Mirella, falando que queria fazer
informações que eles falaram ontem. Eu tô interrompendo aqui o Ítalo, mas é muito importante a gente ressaltar isso. Eles falaram com essas palavras. A palavra transar, ela apareceu várias vezes ali durante esses argumentos, né? Só pra gente evitar um possível processo que possa acontecer.
É, não, a gente não tá inventando isso da nossa cabeça. Isso saiu da própria transmissão lá da edição, né? Porque eles tiveram bastante tempo pra fazer isso. Mas assim, a Mirella, ela confirmou que o peão disse que queria isso. O ex-peão, na verdade, né? O JP queria isso. E aí, cara, a Luísa chegou pra Stephanie pra falar isso. A Stephanie chorou e tudo mais, ficou arrasada, porque ela tava gostando do JP ali, supostamente. Cheguei a comentar ontem que ali no amigo secreto, né? Amigo oculto, eles chegaram a se beijar e tudo mais, ali dar um selinho. Mas assim, a tal da história, pra mim, ela é tão sem pé nem cabeça.
É.
Que é muito esquisito, não é? É muito esquisito.
Muito?
Porque parece que o JP ele tá se fingindo de bom moço o tempo inteiro, né? Porém, ao mesmo tempo, a gente fica com o pé atrás, porque a Luísa, ela é famosa por aumentar muito as coisas, né? De fazer umas fofocas onde ela aumenta. Mas agora, a Mirella confirmando que isso aconteceu, a gente não... Acho que não resta dúvidas de que isso de fato aconteceu, porque são duas pessoas falando contra uma, né? Ou é um
combo muito
bem feito, ou realmente aconteceu.
Agora é aquilo, né? Será que isso não seria alguma estratégia para, de alguma forma, tentar desestabilizar o jogo? Porque, assim, pelo que a gente conhece do JP, né? Ele é uma pessoa, aparenta ser uma pessoa muito correta. E até das pessoas do The Circle que a gente entrevistou uma época, eles chegaram a falar isso, né? Que o JP era uma pessoa muito correta. Sim, e tudo mais.
Com certeza.
Então, me espanta muito se for verdade essa informação, né, que o JP teria dito isso mesmo pra Mirella por uma janela ainda de um hotel, né?
Sim, eu ainda fico sem acreditar nisso, mas ao mesmo tempo eu não me sinto no direito de tirar a credibilidade do que elas falaram,
claro.
Sabe? Até porque se a própria Mirella chegou a falar isso é porque alguma coisa teve, ou aumentou, né, ou realmente aconteceu. Eu quero muito que não seja verdade que isso tenha acontecido, porque a gente entrevistou pessoas, a gente não chegou a conversar com o JP, mas a gente entrevistou pessoas próximas dele que falou sobre o caráter dele e tudo mais, mas é aquilo, as pessoas são pessoas, né? Mas é aquilo, elas falaram e se elas falaram, não sei o que vai acontecer, se ele vai tomar alguma atitude judicial, alguma coisa assim, eu acho que não, né? Mas ele mesmo publicou no Twitter sobre essa treta, falou que a posição dele com a Mirella era de muito respeito, né? Que eles dois, ele tinha muito respeito por ela e que a conversa que ele teve com a Mirella no WhatsApp foi pedindo para que ela meio que consertasse o que estava acontecendo, porque ele estava sendo muito atacado. Mas assim, é aquilo, eu de verdade não tenho como dizer se foi verdade ou o que eu acho, sabe? Eu acho que são duas pessoas falando, acho que serve uma como acusadora e outra como uma testemunha do que houve, né? Então é meio complicado a gente tentar falar aqui o que houve.
É verdade. Bom, essa briga aí entre o JP e a Mirella, acho que ainda vai dar muito pano pra manga. A gente vai voltar aqui pra repercutir isso depois da revelação da grande final, mas não foi só de treta e barraco que sustentou nessa festa, mas se tem uma pessoa que tá envolvida até a cabeça nessa festa foi a dona Luísa Ambiel, né, porque ela que foi a pivô dessa treta entre o JP, a Stephanie e a Mirella, mas assim, aparentemente ela plantou a discórdia e foi aproveitar a festa, né, porque, meu amigo, se tinha uma pessoa que estava querendo dar uns pega em Luísa Ambiel, era Cartolox. E parece que ele conseguiu. E não foi um selinho, não. Foi um desentupidor de pia.
Então, é o casal Chernobyl.
Ah, o Chernozal? Chernozal?
Não, eu não vou mentir, de verdade, eu tinha um rancinho do Cartolouco, mas depois que eu vi que ele teve coragem... Não, nunca gostei, mas assim, depois que eu vi que... Eu não vou mentir, desculpa.
Mas eu odeio a Cartolouco.
Depois que eu vi que ele teve coragem de falar na cara de todo mundo as merdas que ele fez lá na lavagem de roupa suja, ele falou, olha, fiz isso mesmo, menti mesmo, eu ganhei um certo respeito por ele. Porque ele não ficou nessa, sabe, comendo de beirada e não sei o que. Claro que ele já saiu do jogo, ele não tem mais nada a perder, né? Mas, de outro lado, a gente percebe que ele pelo menos teve a pachorra de falar a verdade, né?
É verdade, Emílio.
Não ficou tentando sustentar a mentira como ficou o Maria Juliano, Fofó. Como ficou a Victoria lá falando, né? Ai, não... Sobre a questão lá da Raíssa, que não foi pra desestabilizar, sendo que tem prova, né? Mas
tem os VTs todos, né, pra comprovar. E aí o JP... O JP não, o JP foi o assunto anterior. E aí o Cartolouco e a Luiz Ambiel, eles estavam meio que dançando juntinhos, o Cartolouco foi insistindo. E aí, meu amigo, eles deram um beijão, mas um beijão daqueles de desentupir pia. Foi até que bonito, foi até que uma cena bonita de assistir. Colocaram uma música ali bem pró-Cartolouco, né? Foi bem legal.
Assim, de verdade, eu torço muito pra aqueles dois dê certo. Eu não tô sem sacanagem nenhuma, porque eu sei que a Luísa, ela foi uma das pessoas que mais se prejudicou no jogo, muito porque ela mesma, né, fez a burrada. Mas ela saindo do jogo com, sei lá, gostando de alguém, mesmo que não vá ficar mesmo, mesmo que seja só um namorico ali, eu acho que é uma coisa positiva, né? Os dois, mas provavelmente eles devem ter ficado assim, mas sei lá, vai saber se vai rolar.
É, por debaixo dos panos, né?
É, então.
Pode ser, mas o que não foi debaixo dos panos foi, olha, eu preciso parabenizar uma ação de merchandising que a Record fez, que foi muito bonita, que foi uma ação da Coca-Cola. Depois a gente vai falar daquela cagada que eles fizeram. Foi bonito e foi macaco ao mesmo tempo. Foi bonita porque os peões receberam uma cartinha falando sobre a trajetória deles, escrito por pessoas especiais. E uma das regras dessa ação era que eles pegassem a caixa na despensa e fossem ler na casa da árvore. E aí, enquanto eles estavam lá já chorando, né? São 3 meses longe da família, longe dos amigos e tal.
Olha, pra algumas pessoas é um momento, um motivo pra sorrir, né? Tanto assim da família, assim, fala assim, graças a Deus eu tô longe.
Tem isso também. E aí, enquanto eles estavam na casa da árvore, férias. Né? Enquanto eles estavam na casa da férias, eles estavam lá na casa da árvore, da baia saía a pessoa que escreveu a carta. Eles não podiam ter contato, né, por conta da pandemia, mas a pessoa ficava lá embaixo, o peão na casa da árvore, e aí chegou até, na hora do Lipe, a namorada do Lipe, né, a Yá, a famosa Yá, foi pra conversar com ele, né? Dizer que já tava acabando, que logo eles estariam juntos. E ele pediu ela em casamento.
Olha aí.
Ele pediu em casamento. E uma coisa que eu achei muito bonitinha no caso da Jojo, foi uma coisa que me tocou muito a hora que ela falou. Porque foi uma amiga dela, né? A amiga que tá cuidando da vozinha dela. A hora que ela levantou pra ir embora, que a amiga dela já tinha ido embora, ela falou, Coca-Cola, muito obrigada. Um dia eu fui até aí, entreguei um currículo pra vocês, mas infelizmente não deu. Mas vocês podem procurar aí, deve ter algum currículo em nome de Jordana Glade. Glade, acho que é o sobrenome dela, não lembro. E aí ela virou, agradeceu e foi pra casa. Voltou assim pro deck da sede, né? Porque eles tinham um almoço lá com peru, com um monte de coisa natalina. Mas eu achei bonitinho ela ter lembrado isso. Foi meio que uma lembrança jogando na... Glaze, é. Meio que jogando na cara, né, da Coca-Cola.
Eu achei até que achei talvez bonitinho. Nem tenha sido, sabe? É meio que... Olha como o mundo dá volta.
É. Né?
Tenta conseguir um emprego, não dá certo. E olha onde eu tô hoje. Talvez aquele negócio meio que do mundo dá voltas, mas que ninguém nunca sabe o futuro, sabe? É bem tocante isso. A Jojo, que tem 23 anos, e ela é uma pessoa que... Eu sempre, inclusive antes da gente falar assim, eu falava, olha, se a Jojo tiver, eu vou assistir. Porque é uma pessoa que, ela tem uma opinião forte, ela tem uma opinião formada sobre as coisas, e eu acho que a visão que a gente tinha muito da Jojo antes dela dela entrar na fazenda é que ela era uma pessoa muito bruta, né? Como ela se mostrou muitas vezes, mas ao mesmo tempo ela conseguiu se mostrar uma pessoa maleável, que sabe olhar o outro lado. E isso é uma coisa que ela mesma falou que fez, que conseguiu mudar na personalidade dela. E que aquilo que eu falei da Luísa, né? Eu acho que ela vai sair com algo positivo, mesmo que não ganhe a edição.
Sim, é muito verdade isso. Eu acabei de receber uma informação aqui bem curiosa, eu vou falar ela daqui a pouquinho pro pessoal, né, no finalzinho do podcast. Mas, sobre ainda essa ação da Coca-Cola, não foi bem a Coca-Cola que saiu na vantagem, né?
Então, cara, a Coca-Cola fez toda essa ação bonita, essa propaganda bem feita, e aí a Record me põe errado o QR Code lá na tela. O QR Code, pra quem não sabe, é a forma mais simples de você conseguir acessar um site.
É pra quem é preguiçoso e não quer ler, né? Aponta a câmera e vai.
Pra quem não quer acessar o URL, bota a câmera e ele já abre. E ao invés de botar da Coca-Cola, a Record esqueceu lá na edição e colocou da Lojas Americanas. E aí... quem entrava ia parando no site errado. Aí provavelmente eles devem exibir alguma coisa hoje, né? Pra reparar. Será que eles tiveram que devolver o dinheiro?
Não, duvido! Duvido! Tenho certeza que eles vão colocar alguma coisinha hoje. Meio que na cortesia, assim. Porque a Americanas acabou ganhando, né? Um merchan de graça. Quem apontava ali o QR Code pra assistir, que era o vídeo promocional de Natal da Coca-Cola, acabava caindo... no site da Americanas. Mas antes, rapidinho, da gente encerrar o podcast, que já extrapolou o nosso horário aqui, o Cartoloco, ele prometeu que vai correr pelado caso o Biel seja o campeão de A Fazenda. Agora, onde vai ser isso? Vai ser na rua? Vai ser no hotel? Vai ser na fazenda? Eu não quero saber, eu espero que ele não corra pelado e que o Biel não ganhe. Quem que você tá torcendo?
Vamos lá, só pra gente fazer um apanhadão aqui, antes da gente encerrar e antes de eu falar da minha torcida. O Biel tá aí, né? O Biel e a Juju voltaram daquela primeira roça, a Lipe e a Stephanie voltaram daquela segunda roça especial. Então, Biel, Juju, Lipe e Stephanie, os dois de férias com o ex, né? E os dois arquirrivais ali, Juju e Biel, concorrendo. A gente sabe que já nesse primeiro bloco do programa de hoje já vai sair um dos quatro, né? Já vai ficar definido ali quem foi o quarto colocado, para aumentar um pouquinho essa
ansiedade. Mas a votação ela vai permanecer aberta.
Isso, vai continuar com a votação aberta, pelo que o Mion falou ontem. E assim, esses quatro que estão aí, eu acho que quem tá mais merecendo ganhar... Acho que quem mais conseguiu entregar alguma coisa foi a Juju mesmo.
Sem dúvidas. Eu
falei isso aqui várias vezes. Virou palestrinha no meio, mas acho que foi até interessante a gente ver essa mudança, essa guinada que deu aí, né, nesse personagem do folclore brasileiro, que é Juju Todinho. E assim, entre Biel, Juju e Lipe, Stephanie, se não for a Juju, eu prefiro que o Lipe leve.
Eu também.
Porque... O Lipe, ele se posicionou bastante no jogo, eu percebi ele se posicionar bastante no jogo. Deu uma burrada ali no momento em que ele colocou a Lid nessa roça contra Juju e Biel, meio que eliminou a Lid ali, que é amigona dele. Mas, ao mesmo tempo, ele é um cara que conseguiu se posicionar e eu espero que, se não for a Juju, que seja ele. Mas, nossa senhora, ele tá aí, a cara do Evaristo Costa na foto da votação.
No resultado prévio aqui, a enquete do UOL, então, o Lipe, ele tá em terceiro lugar com 6,01% dos votos. Em quarto lugar fica a Stephanie com 5,02% dos votos. É uma margem semelhante à que a gente falou no programa anterior, né? Que seria, tá mesmo, a cara do Evaristo Costa. Tá uma margem muito semelhante, então a Jojo tá muito distante do Biel, que tá muito distante do Lipe da Stephanie. O Biel, ele ficaria então em segundo lugar com 32,39% dos votos, e a Jojo com a grande vencedora com 56,58% dos votos. O total de votos da enquete do UOL é de cerca de 47 mil votos. Então, pra gente fazer esse apanhado aí, a Jojo seria a vencedora, segundo essa enquete do UOL, e a Stephanie a última eliminada, que é a eliminada do primeiro bloco da Fazenda, onde a enquete vai permanecer aberta, e entre os três vai rolar a decisão final, então.
E uma outra coisa, como vai continuar aberta essa enquete? Será que a diferença do terceiro pro quarto lugar tá tão grande assim que não daria pra ser ultrapassada com o programa ao vivo? Isso que me deixou na dúvida, né? Será que tá uma distância muito grande? Porque não é habitual você eliminar com uma votação em curso, ou é?
É, o que a gente vai saber essa noite é se eles vão... Porque provavelmente eles vão abrir uma outra votação e manter, talvez, os números. Apesar que não tem como manter. Eu acho que eles vão reabrir a votação na hora, né? A gente vai descobrir hoje à noite. Né? É realmente bem diferente. Mas vamos ver que dinâmica que a Record tá propondo fazer. Mas o que a gente sabe, que o Mion falou no final do programa de ontem, é que o quarto... lugar vai ser o primeiro eliminado. Já no primeiro bloco as pessoas vão saber. A não ser que eles já encerrem a votação. Apesar que eles não vão encerrar a votação, porque o Mion falou que não. Mas a minha torcida é exatamente a mesma que a sua. Jordana Glaze, primeiro lugar. E o Lipe, se a Jojo não ganhar. Eu torço também bastante pro Lipe. Acho que ele conseguiu mostrar pra que veio e desfazer aquela imagem negativa que ele fez na época da MTV. Sim. Coisa que o Biel não conseguiu fazer. Tá saindo mais queimado do que ele entrou.
O Biel, ele tentou fazer muito, né? Esse personagem, família brasileira, não sei o quê. Né, fazer aquela cara de coitado, sendo que não condiz o que ele faz no ao vivo com a edição. Eu acho que ele poderia... Se ele tivesse posicionado mais no jogo, talvez... Eu estaria vendo a permanência dele na final como algo positivo, mas ele não se posicionou muito. Ele meio que foi se escondendo ali durante o jogo todo nas outras pessoas. E como eu falei, né? Indo pelas beiradas ali, né? Fazendo uma coisa, fazendo outra. E a Stephanie é uma pessoa que eu, durante o jogo, eu não vi que tava... Tava faltando aquele fogo nos olhos, né? Ao meu ver. Porque ela evitava fazer prova, não gostava de ir pra baia e não sei o quê. Então, pra mim, é uma... É um posicionamento que não é legal pra quem tá querendo ganhar 1,5 milhão. Então, eu acho que desses quatro, o Jojo e o Lipe são os que mais se mostraram. Inclusive porque eles conseguiram, né, de certa forma, mudar essa visão que o público tinha deles, né?
É verdade. E hoje à noite, então, a gente descobre quem é o grande vencedor, quem é a grande vencedora, né? Espero que seja o Jojo. E amanhã a gente volta pro nosso último ou penúltimo podcast sobre a Fazenda.
Tá louco.
E logo logo vem BBB por aí. Você pode se inscrever aqui no nosso canal se você tá pelo YouTube. E também acompanhar esse podcast TV Mais Realities. Até amanhã, meu caro Ítalo PQP.
Até, Daniel. Até, pessoal. Tchau, tchau.
Tchau!